Vitória da Conquista, hoje é sexta-feira, é o nosso último programa da semana, graças a Deus, como diz Chico Pinheiro, na manhã, todas as manhãs, naquele Jornal da Globo, até que enfim, sexta-feira, eu até que, para mim, é indiferente, chegou sexta, é segunda, é quarta, domingo, é a mesma coisa, o importante é continuar torcendo pelo Vasco da Gama. Eu saúdo aqui, nesse instante, nessa sexta-feira, último programa da semana, o ilustre Alcime Barros, que chega aqui, foi meu treinador no Conquista. Eu saúdo aqui nosso querido Lucas Batista, fazendo companhia ao prefeito. Saúdo o secretário de governo Marcos Ferreira, ex-executivo da TV Sudoeste, torcedor do Vitória, assim como eu. E saúdo o prefeito Edson Guzmão, que está vindo aqui mais uma vez, é a segunda vez que ele nos visita e vai bater um papo conosco. Eu tenho certeza que será um papo proveitoso e a comunidade está na maior expectativa. Primeiro, nosso boa noite também ao nosso querido Jonathan, prefeito. Olha a voz do rapaz, se não é, é brincadeira?
Boa noite, Massinha, boa noite aos convidados e aos ouvintes do Agito Geral.
É voz de locutor. Prefeito, boa noite.
Boa noite, Massinha. Um grande abraço para você. Eu, quando tenho a oportunidade, gosto de lhe ouvir. Pela sua tranquilidade, Massinha, pela veia histórica que você tem. Você conhece a história do Conquista. Eu tenho observado você falando de aspectos históricos. E o seu programa é um programa que contribui. E você tem tido uma habilidade extrema no sentido de atrair lideranças, nomes importantes que constroem esta cidade. E eu sinto que a sua preocupação não é intrigar pessoas. Eu sinto que você quer uma construção dessa cidade. Você já foi um vereador de Conquista. Massinha é um nome, é um patrimônio. Massinha já se envolveu com a juventude de Vitória da Conquista, atleta, excelente jogador de futebol, foi o Massinha, conheci jogando também E eu gosto muito de ouvir você.
Prefeito, a propósito, eu já começo assim. Ontem, por exemplo, prefeito, até para que nós ficamos, já fiquemos leves, aliás, fiquemos não, já entramos leves. Ontem quem foi entrevistado aqui foi o jornalista Paulo Nunes, que nós sabemos que é um ferrenho crítico do prefeito. É um direito dele e tal. Aí algumas pessoas cobraram, após a nossa conversa, que, poxa, Paulo Nunes foi para lá e não falou do prefeito e não xingou a administração. Aí eu disse, aí eu repito a sua fala. Liga, eu não quero intriga, e até porque, prefeito, eu quero extrair o que as pessoas têm de bom. Paulo Nunes é um historiador, Paulo Nunes é um jornalista, é um locutor. Então por que eu ia trazê-lo aqui para falar mal do prefeito? Ou para oportunizá-lo falar mal do prefeito? Ou eu traria o prefeito aqui para falar mal de Guilherme, ou de Zé Raimundo, ou de Sola, ou de quem quer que seja? Eu acho que a cidade quer ouvir as coisas propositivas. E é sobre isso que nós vamos perguntar, que nós vamos conversar com o prefeito. O senhor já me traz uma notícia aqui, já vou começar com ela, prefeito, que é a questão de um decreto sobre o transporte alternativo. Eu diria que, segundo o meu entendimento, a cidade vai ver com bons olhos. Segundo, foi rapidamente, o senhor falou aqui para mim, 80 vans padronizadas estarão disponíveis para atender a população. É isso, prefeito?
É verdade, Marcelo. Você saiu do forno agora. Eu saí da prefeitura, assinei o decreto. Será publicado essa noite no Diário Oficial. Você teve acesso em primeira mão do decreto, que aprova e regulamenta o serviço de transporte público da cidade de Vitória da Conquista. O transporte alternativo existia, aliás, sempre existiu aqui. Eu cheguei e nós, no nosso governo, nós encontramos um grande problema. Uma desordem total. Eu tinha duas alternativas: fazer o que Guilherme estava fazendo, botar a polícia atrás dos vanzeiros, e você sabe que isso não resolve. Apreensões, multas, prisões, etc. E um conflito eterno, ou regulamentar. Qual foi a nossa alternativa? Regulamentar. De maneira responsável. Por que que nós demoramos até agora? Exatamente porque isso depende de pesquisa. E a pesquisa, não aqui, mas a equipe da mobilidade urbana andou no Recife, andou em Feira de Santana, andou em Salvador, foi a Belo Horizonte, foi a outros centros buscar experiência. E, portanto, e durante esse período todo, diálogo. O nosso governo tem sido um governo de diálogo, conversando com eles, recebendo uma associação e uma cooperativa que tem aqui em Vitória da Conquista. E havia uma preocupação que nós iríamos promover o desequilíbrio econômico e falir as duas empresas. Não é verdade. Desequilíbrio econômico existia. Uma tarifa que nós encontramos a R$2,80, que nós aumentamos em 50 centavos. Foi um ato de coragem e que a população assimilou. Aí sim, isso gera desequilíbrio econômico. Desequilíbrio econômico é causado, por exemplo, quando você faz uma concessão, você faz uma licitação, você toma de uma empresa uma linha e passa para outra. Sem nenhuma razão, como fizeram com a passarela, e quebraram a passarela. Pegaram a P50, tomaram da passarela, e seu Zé Luiz disse: olha, Guzmão, estou indo embora, porque ele citou isso para mim. O PT não gosta da gente, da nossa empresa. Está nos botando para fora. Antes que eu não tenha o dinheiro para pagar a folha, eu vou embora. E fizeram com a Vitória. Além de uma tarifa irresponsável, política, de R$2,80, pegaram a D38, que é a segunda mais rentável de Conquista e a mais rentável da empresa, tomaram e deram para outra empresa. Isso sim gera desequilíbrio mensal de prejuízo de R$120 mil a R$130 mil mês. Então nós chegamos agora, e tem técnicos trabalhando aí, trabalharam na semana passada da CEMOV de Salvador, levantando para saber como vai funcionar, e eles fecharam o mapa. Daí agora saiu o decreto. Exatamente essas vans 80 vão abastecer os corredores para não ocorrer desequilíbrio. Isso funciona e vai funcionar bem. É inaceitável você achar que Conquista tinha que viver com Vitória e Cidade Verde e Vitória. Feira de Santana tem várias empresas de ônibus. Feira de Santana tem BRT. O Uber está tendo um problema lá, e tem mototáxi. Aí sim, mototáxi é que quebra, que empobrece, que arrebenta o sistema. E, portanto, Márcia, de forma responsável, o nosso decreto, ele foi publicado agora à noite, agora vai ser publicado no Diário Oficial. Resta agora a gente licitar, tem um processo licitatório que demanda aí uns 3 meses, mas ano novo, vida nova, e nós queremos, quem sabe, janeiro, no mais tardar fevereiro, essas vans circulando a cidade de Vitória da Conquista com motoristas treinados, carros novos, padronizados e com linhas definidas.
Prefeito, e na verdade, como o senhor falou, são 80 vans. Não haverá, por exemplo, a possibilidade, digamos assim, que alguém transgrida e invada e passe a funcionar de forma clandestina?
Mas
outras
você
vans?
Sabe que a clandestinidade é a transgressão é natural, mas o governo terá autoridade. Até lá nós estaremos com o pátio e vamos fazer a apreensão, Marcinha, sem cerimônia. Daí nós colocamos de maneira deliberada 2 militares na Secretaria de Mobilidade Urbana, um coronel e um major. Tem lá o coronel Esmeraldino Correia e o major Ramon. Deliberadamente, para que essa cidade tenha dias melhores, eu tenho certeza que Conquista é uma cidade tranquila. Você vê briga de trânsito em Conquista? Os mineiros dizendo que o conquistense, ele é tranquilo no trânsito, etc. E ele disse, olha, eu moro aqui, nunca vi uma briga de trânsito. Então, o conquistense é tranquilo. Ele precisa, é na verdade, do norte. Estamos trazendo de Curitiba o engenheiro de tráfego, para você não improvisar. Não ficar, eu acho que a Avenida Brumado tem que ser assim ou assado. Você não tem que achar nada. Você tem que, tecnicamente, promover pesquisa de fluxo de veículos e com a pesquisa científica você aplicar o melhor para a sua cidade.
Prefeito, vamos continuar no transporte. Por exemplo, 3 coisas. A questão ali do centro da cidade, onde o senhor já definiu que 70 vagas foram retiradas, mas evidentemente você vai explicar aqui de forma bastante vagarosa aos nossos ouvintes, para mostrar por que o senhor insiste, não, que o senhor definiu com essa questão dos carros não estacionarem em ângulo e sim em fila, e que trouxe uma insatisfação a alguns comerciantes, ou não sei se a maioria. Essa é uma questão. A outra questão é ali na Avenida Jesus Cristo, a João Pessoa. Definitivamente, aquilo que foi mudado permanece, a prefeitura absorve aquilo como algo positivo, tirado aquele chamado nó que tem ali. Eu queria saber isso do senhor. E por último, a questão da Brumado. Não existe mais rumores de que poderia voltar a ser mão dupla. Existe, prefeito? Eu fiz 3 perguntas.
Muito bem. Marcinha, vamos lá. Estacionamento. Nós estamos na filosofia de cidade para pessoas. Janguel. Os maiores urbanistas do mundo defendem cidade para pessoas, para as pessoas. Quando nós colocamos na Semana do Meio Ambiente, que começa 5 de junho, quando nós colocamos ali na Praça Barão do Rio Branco um jardim suspenso, uma porção verde, para mostrar a cidade, que é uma cidade árida, a importância do verde. Quando nós colocamos ali, foi uma grita na cidade, que tomamos as vagas, e foi uma... Você precisa ver o que aconteceu. Resultado, rapidamente as pessoas começaram a observar que alguns pegavam um jornal para ler, uma revista para ler, esperando a mulher que trabalha no comércio sentada, comendo acarajé sentado ali, crianças correndo no meio daquela cidade para pessoas. E aí nós começamos a receber, Marcinha, pedidos para não retirar o jardim suspenso, que é algo que você coloca ali de maneira provisória, que não está fixado em nada, com aquela iluminação bela, cênica, com as mãos mágicas, abençoadas da doutora Luzia. Pois recebemos inúmeros pedidos para não retirar. Então você vê que inicialmente teve o choque da retirada das vagas, mas cidade para as pessoas querem espaço para caminhar, para andar, a cidade agradável. Quando se diz empiricamente, dados empíricos, as vendas caíram, não é verdade. A circulação da população de Conquista no centro, ela continua, eu diria que a cada dia ela vai aumentando. Os técnicos ligados a Jaime Lerner ficaram impressionados com a movimentação de uma cidade de 350 mil habitantes, impressionados também com o SEASA, com o nosso comércio, ficaram encantados com a beleza natural do nosso comércio. Resultado, tomamos 77 vagas, devolvemos mais de 200 vagas. Nós dizíamos que em 30 dias nós daríamos uma resposta à CDL. Antes dos 30 dias, massa, O comandante Coronel Esmeraldino já levou o conhecimento de Sheila, vai se reunir para a CDL dizendo, tomamos 77 vagas e devolvemos mais de 200.
Ok, e o CDL já aceitou? Já...
Vai marcar um entendimento, uma conversa, nós estamos dialogando, porque o diálogo é tudo, a gente tem que dialogar.
Ok.
Você falou do nó participativo.
Isso.
Interessante. Você vai subindo a avenida, João Pessoa, era obrigado a sair da João Pessoa e ir lá pelo lado da Jorge Salles e voltar para João Pessoa de novo. Teve a mudança ali, corretíssima, estudada e correta, só que as pessoas desabituaram de utilizar aquela avenida, porque o nó participativo aleijou o acesso, mudou o acesso. Mas aí o que que doutor Leandro, que está fazendo alguns estudos e algumas pesquisas, já colocaram só no sinal amarelo, e quando você coloca os homens do trânsito nos horários de pico, flui tranquilamente, não tem nenhum problema. O que o comandante me disse, secretário da Mobilidade Urbana, que é uma questão de tempo de sincronização de sinais. E nós estamos trabalhando. Agora, definitivamente, o engenheiro está chegando, vem de Curitiba, e com certeza nós estaremos mudando. Em relação à Avenida Brumado, Conquista é uma cidade que nós estávamos lá na pousada no dia que os técnicos de Curitiba eles chegaram, e eles colocaram o mapa de Conquista e mostrou assim uma linha, e dizendo, eu me lembro que eles pegaram ali do viaduto de Pedral a caneta mostrando, olha aqui ó, você vai em uma linha reta, e essa linha reta segue, entra pela Avenida Brumado, vai na extensão da Avenida Brumado até depois do batalhão, e vai até aquele anel, aquela rotatória que você passa já para a estrada de Anagé. Só que há um problema, é uma linha reta, você vai, mas quando chega no Tigrão, você tem que fazer uma curva. Conquista tem muito isso, mas está sendo feito um estudo para saber se é razoável, se tecnicamente é correto você fazer mão dupla. Se você fazer os dois sentidos de trânsito ali, as conversões para quem está chegando na avenida, ou subindo ou descendo do Petrópolis, é Petrópolis não, lá é um bairro acima, à esquerda, à direita, o bairro de, hein? De Jorge Bezerra. Não, o bairro de Jorge Bezerra. Quem está indo a Rio Bahia, lá de
Ibirapuera.
Quem está descendo Ibirapuera ou subindo, chegando à avenida, a conversão à esquerda será proibida, só à direita. Só conversão à direita para evitar acidentes, conflitos, mortes e acidentes que tem ali. A ciclovia sai dali. Uma reclamação na época dos comerciantes, que matou a avenida. E muitos pedem exatamente a pista nos dois sentidos, para fluir o trânsito com mais tranquilidade. E ali no Tigrão, ali no meio, você teria que colocar ali, já existe, mas um semáforo como tem em Feira de Santana resolveria o problema. Os técnicos estão estudando para saber qual é a melhor alternativa.
Prefeito, ainda sobre o transporte, só que agora nós vamos sair do chão, nós vamos lá para cima, vamos para os ares. O aeroporto, eu acho até que ouvindo falar, de novo o aeroporto, mas olha, tem coisas que você fala para o seu filho e você sempre chama a atenção dele, ó, todo dia, para que ele memorize e aquilo fique impregnado na cabeça dele. O aeroporto, prefeito, o senhor sabe tanto quanto, ou melhor do que eu, Marcos Ferreira, o aeroporto é importante para a Vitória da Conquista, e não só para a Vitória da Conquista, para o Sertão, para o Sudoeste, é importante para o Brasil, é importante para o Norte de Minas, o aeroporto é a salvação de Vitória da Conquista no que se refere a grandes eventos. Quando eu falo evento, não é festa, não, é do automobilismo que aconteceu, que movimentou a cidade, é do São João, é do Natal da cidade, é do Festival do Inverno, é tudo, negócios. O aeroporto, prefeito, precisa ser inaugurado conforme foi prometido pelo governo há muito tempo. E outra coisa, não importa quem está à frente do município, agora é o senhor. Sorte sua que ele será inaugurado, espero, sob a sua administração. Quem vai, como é que chama? A fita? Descerrar a fita junto com o governador do estado é o senhor. Então, o que é possível, o que é preciso, ou se será feito para que o senhor e Rui Costa juntos fala, não, nós vamos inaugurar o aeroporto e vamos esquecer o palanque e para depois vamos saber quem é que vai ter os votos. O que é que o senhor fala? O que é que há de real nessa questão do aeroporto?
Antes de falar disso aqui, interessante, eu vou lhe falar aqui. Marcos Ferreira estava comigo agora, nosso secretário, chefe do gabinete civil. estavam na Caixa Econômica Federal, como superintendente da Caixa, Ismael e seus técnicos, seus engenheiros e Claudeir. Foi dito para a gente, categoricamente, nós precisamos de saber a data da inauguração do trecho J. Pedral, que é obra do governo federal. E foi dito a mim e ao Marcos, a prefeitura tem que informar a data, porque a Caixa tem que, com 30 dias, avisar ao Ministério, para o Ministério mandar o ministro aqui para a inauguração da obra.
Isso é a perimetral?
A perimetral. Então nós já marcamos para inaugurar a perimetral no dia 20 de dezembro. Mas haveremos de confirmar, nós temos até 20 de novembro para falar se verdadeiramente nós vamos inaugurar dia 20. Se não chover, depende das intempéries da natureza. Eu estou dizendo isso porque quando chegarmos à hora do aeroporto, vai ser a mesma coisa. Nós temos que avisar ao Ministério dos Transportes, ao governo federal, para saber se Michel Temer vem, se o ministro dos Transportes vem, se outros ministros virão. Mas nós teremos que avisar. Agora, Márcia, as pessoas ficam discutindo. Quem foi o pai? Quem foi que fez o aeroporto? O aeroporto é de quem? Vamos aqui por justiça. A figura mais importante desse aeroporto, Marcinho, merece uma honraria, uma medalha, uma placa. Essa pessoa que eu vou lhe falar merece uma placa. A figura mais importante para que esse aeroporto chegasse no estágio que ele chegou, não tem mais jeito, o aeroporto não tem preocupação mais. Não, olha, já foi licitado, tem o recurso, tem o dinheiro, tem empresa, tem tudo. O que está faltando no atraso dos 3 meses, e eu estava com o Marcos Ferreira lá, é questões de apenas de você fazer ajustes. Aí Dario López, que sucedeu Padilha, que sucedeu Moreira Franco na SAC, na Secretaria da Aviação Civil, disse para mim, Marcos estava lá, disse, prefeito, eu ficar, presta atenção, o pessoal lá ficar aborrecido pelo repasse do dinheiro e o tribunal me condenar, eu prefiro que eles fiquem aborrecidos e não seja condenado pelo tribunal. Depende de equações, de ajustes pequenos. Pode ter atraso, certo? Se o atraso dos detalhes solicitados, pode ocorrer atraso. Deixar de construir o aeroporto não tem mais como. Já foi licitado, tem o dinheiro, tem a empresa, não tem como. Agora, vamos falar da figura mais importante, José Maria Caires. Esse rapaz merece ser homenageado pela luta, pelo esforço. Ele falou, ACM Neto, com articulação, fustigou o pai. Com a emenda de bancada, eles conseguiram canalizar 40 milhões, depois mais 20 milhões, 60 milhões. Se você pesquisar, você vai ver boletim da Câmara, você vai ver. E se você pesquisar, o blog da Resenha Geral lançou um outdoor de ACM Neto e o pai, os dois, anunciando a emenda. Aí, Massinha, vamos para a história. Quando o aeroporto estava com 40% da pista, Zé Maria Caires desesperou porque o mato começou a tomar conta do aeroporto, abandonaram a obra com 40%, o aeroporto abandonado. José Maria desesperou. Pegou aqui o deputado Fabrício, Larry, pessoal da Anvagra, Mires, lideranças regionais.
Eu fui, inclusive.
Foi para Salvador. Você estava nessa.
Fui.
Quando?
Em Salvador, na CIA.
O Otto Alencar?
Isso.
Você estava lá?
Eu, inclusive, cheguei atrasado, porque eu fui de ônibus, eles foram de avião, me deixaram. Eu falei, não.
Marcinha, eu não sabia, Marcinha, que você estava. E lá, quando colocaram Otto Alencar, era o governador em exercício, que ele era vice-governador, ele disse, aeroporto, conquista? Não, isso é sonho de boteca, ou seja, isso é uma brincadeira.
Teve essa expressão mesmo.
Olha aqui o Marcinha confessando que teve expressão. Voltaram, Zé Maria voltou amarelo, decepcionado, triste, e me procurou, disse, Erzen, me arranja uma audiência com o ministro Gedel. Gedel não era ministro, era vice-presidente da Caixa, e com o deputado Lúcio. Eu disse, perfeitamente, Zé. Ele não pôde ir a Brasília, eu fui. Fui recebido por Moreira Franco, lá com o Gedel na mesa, e também o deputado federal, Lúcio Vieira Lima.
Ali você é deputado ou na resenha?
Da resenha geral, não era o deputado. E massa, foi destravado o aeroporto. Pergunta José Maria, esse grande nome, esta grande figura, de uma importância histórica com o aeroporto. Então, resultado, a pista andou e foi concluída em 2.100 metros. E aí parou de novo. E Zé Maria voltou a fustigar. Cadê agora o terminal? O aeroporto sem terminal? Você vai desembarcar com as malas lá no meio do mato? Não pode. Então, resultado. Vamos agora para o terminal. O terminal, do primeiro para o segundo turno, fui a Brasília, era ministro Gedel Vera Lima com o deputado Lúcio, e lá com o ministro, ele ligou para a SAC, para Dario Lopes, esse mesmo que disse agora para a gente que o aeroporto só depende do governo, a CEINFRA fazer algumas adequações. Lúcio foi o relator de uma medida provisória que canalizou, pensei que era 398 milhões, mais de meio milhão de reais. Mais de 500 milhões. Mais de 500 milhões, uma medida provisória que canalizou recursos para os aeroportos do Brasil, de mais de 500 milhões. E aí deram uma ordem para que o aeroporto de Conquista fosse a primeira licitação, e foi. E olha, Marcinha, não estou anunciando agora aqui diante de você. Nós anunciamos na campanha. Se você pegar a campanha, você vai ouvir que no segundo turno nós estávamos garantindo que sairia a licitação, e saiu. E agora as obras pararam de novo. Quando as obras pararam, eu fui para Salvador para saber, parou por quê? Aí disseram, não, prefeito, não tem nenhum problema, o dinheiro está garantido, não vai ter retaliação, não tem como mais tirar o dinheiro de Conquista, o aeroporto é realidade, o aeroporto velho já foi homologado a desativação para julho de 2018.
Vi, prefeito, aí cabe uma observação daqui a pouquinho.
Sim.
Sobre isso aí.
E só resta, e disseram o seguinte, Márcio, só resta agora essas adequações para o dinheiro vir. E eu aproveito, Márcio, para dizer você, se alguém que pode ser assim, eu fui o grande mentor desse aeroporto, um herói desse aeroporto, chama-se José Maria Caires.
Prefeito, quando o senhor fala aí que será desativado o aeroporto, e pô, é um contrassenso, eu cheguei lá agora, prefeito, há dias atrás eu fui lá, o terminal está um espetáculo, então para que fizeram gastar esse dinheiro? Já que vai inaugurar um agora, meu Deus do céu.
Eu soube que é porque circula tanto dinheiro ali que não, eles não vão tomar nenhum prejuízo, não.
Pois é, está a coisa mais linda do mundo. Eu falo, não é possível.
Você sabe o que Zé Maria dizia?
Sim.
Zé Maria dizia que aquele aeroporto onde está, daquele jeito, você viu como ficou lindo?
Isso.
Se você botar ali uma esteira, se você colocar duas escadas, aquelas escadas maiores para embarque, porque as aeronaves que nós embarcamos para Salvador, o avião carrega a própria escada. A escada abre, você embarca, a escada fecha, vira uma porta. É uma porta-escada. Agora, aquela escada grande para uma grande aeronave, Zé Marinho disse, duas escadas daquela. Se aumentar o pátio de manobra do aeroporto, aviões de 120 e 130 passageiros, aqueles jatinhos da Embraer, pode descer nessa pista, que é uma pista de 1.700 metros. Bastava, nem precisava mexer na estrutura da pista, eu soube. Bastava botar também os equipamentos, equipamentos para voos de navegação, de equipamento, tinha uma ILS, que Zé Maria me disse, e portanto ele funcionaria. Mas agora nós vamos ganhar um aeroporto, Massa, que é um aeroporto extraordinário para descer qualquer aeronave, com a pista de 2.100 metros. E lá não tem a serração que tem aqui, não tem os problemas que tem na nossa serra. Portanto, Zé Maria, parabéns, não fique preocupado, eu vi uma matéria sua que você disse, só estão brigando, e no aeroporto não tem briga, Zé, não tem nenhuma briga. Quando a gente vai para Brasília, a gente não vai para brigar, a gente vai para ajudar a nossa cidade. E que todos aqueles que amam Conquista precisam verdadeiramente, quando sigo, é só ir lá resolver os problemas. E você tem, Zé. Claro, você tem, e é uma pessoa, tem peso, e esse aeroporto chegou nesse estágio que chegou em função do seu esforço, da sua dedicação.
O prefeito coloca uma coisa interessante, nós fomos a Salvador e conversamos, não, prefeito, a verba vai ser liberada. Então, fica claro aqui para a gente, para os ouvintes, e sobretudo para aqueles que apregoam que está havendo uma briga, e que o governador teria dito que a CM criaria dificuldades, chegaria ao governo federal, para o governo Temer, não libere não, porque beneficia uma possível sucessão de Rui e tal. Então, pelo que talvez não existe
não
isso,
tem
prefeito.
Não tem.
Então é a torcida brigando, a periferia brigando.
Diz que tem um empréstimo aí, um convênio de alguns milhões, que disse que eu soube que estariam criando dificuldades e andaram culpando o prefeito. O prefeito é um prefeito municipal, não sou prefeito federal. Isso é uma briga de deputados e senadores, entendeu, Massa? Mas não há sentimento de revanche. A prova disso é que tiraram, e aí, Zé Maria, para você saber, Zé, tiraram do projeto, pode perguntar via Bahia, tiraram do projeto o viaduto de acesso ao aeroporto ali do Pé de Galinha. Sabe, mais de 40 milhões a obra. Voltou. Quanto? 42 milhões. Tá? Marcos Ferreira estava lá na reunião. Ele não foi dessa vez agora, quando o doutor Zé Antônio abriu o mapa mostrando ao ministro Maurício Quintela, olha, senhor ministro, aí ele, Moreira Franco depois, o ministro Moreira, disse assim, mas como é que vamos fazer um aeroporto sem acesso? Ele disse, isso é uma brincadeira, ainda ficou indignado, como é que você faz um aeroporto e não dá o acesso ao aeroporto? E nós, inclusive, conseguimos também nessa viagem uma bênção de Deus. Massa, isso não sou eu, isso é Deus, massa, Deus está abençoando essa cidade. Olha, o BNDES já sinalizou, e o governo federal já sinalizou que o BNDES terá que financiar via Bahia os 80 quilômetros de duplicação. Vai ser algo extraordinário para a nossa terra.
Se fosse preciso, porque como o senhor acaba de falar aqui, a gente já fica tranquilo e convicto de que o aeroporto sairá e que não haverá problemas. Não vai ter Mas, problema. Se houvesse necessidade, o senhor recorreria, por exemplo, republicanamente aos três deputados, Fabrício, Zé Raimundo, Nonô, e chegaria junto ao governo do estado e dizer, olha, conquista mais importante que todos nós, prefeito?
Sem dúvida, olha só, o ministro veio aqui, aliás, o governador veio aqui, o governador Rui Costa, no Pacto pela Vida, eu conversei com ele. Ele teve um momento que ele disse assim, você vai falar, disse, já falei com o secretário César Lisboa, governador, que eu vou falar, falei, fiz uma saudação a ele, preocupado com os recursos de 22 milhões para a CASE, que é uma casa de assistência socioeducativa para crianças, é uma casa de acolhimento, é uma casa de internação, é um centro restaurador de vidas que fica ali ao lado do CREAME. Eu disse para ele, quando ele disse, ele usou essa expressão, o governo golpista está retaliando, o discurso dele lá. Na minha fala, eu disse, governador, eu estou pedindo esse voto de confiança. Não, eu me prontifico, governador, a ir a Brasília. Porque quem vai a Brasília junto ao governo federal não é Valdenor, que agride o governo federal, muito menos Jorge Sola, muito menos Fabrício, muito menos Zé Raimundo. Para eles é o governo golpista, então eles vão chegar lá que eles não vão ser nem recebidos pelo presidente Michel Temer. Então, eu fui ir lá, você estava, Marcos, com a ministra Luiz Linda? Marcos Ferreira estava. E você sabe o que ela disse? Ela disse, olha, nós fomos lá, disse para ela, ministra, o dinheiro está aqui, os 22 milhões para a conquista. Ela mandou um assessor levantar o projeto. Encaminhou, aí já foi com Maia, com Arthur Maia. É Arthur que está tomando conta. E aí ela disse, olha, eu estou muito preocupado com a violência dos jovens. E inclusive conquista esse problema de conquista. Mas eu já pedi duas audiências com o governador e não conseguiu. A ministra disse para mim, Marcos Ferreira presenciou, ela pediu duas audiências para tratar de assuntos, inclusive dessa situação de conquista. E é baiana. E ela não tinha conseguido. Então, Márcia, não tem nenhum problema. Eu estive agora com o governador, não, com o doutor Fábio Vilas Boas, conversamos com ele. Republicanamente.
Da saúde.
É a segunda vez que eu fui lá. A primeira vez foi através de Fabíola Mansur. A primeira vez eu solicitei da deputada. Ô, Márcia, quando eu ganhei as eleições, nós ganhamos as eleições, você sabe quem foi a primeira pessoa que eu procurei? Eu disse, eu poderia procurar Marcelo Nilo, presidente da Assembleia. Eu fui deputado, Marcelo me tratou tão bem, para Marcelo Nilo me levar, Massinha, ao governador. Quem levou o jovem, o menino de Tapetinga, Rodrigo, ele Sim. disse para você.
Foi Marcelo Nilo.
Marcelo Nilo. Eu poderia procurar Marcelo Nilo. Eu poderia procurar Rosenberg Pinto. Nós tivemos embates duros. Mas respeitosamente, e quando eu me encontro, me trata muito bem, eu trato ele muito bem. Eu poderia trazer, procurá-lo, porque ele é o líder do governo. Mas você sabe quem foi, Marcinha? A primeira pessoa que eu pedi para poder falar uma audiência com o governador, e até hoje não recebi a resposta, Jean Fabrício.
É, eu soube disso e não frutificou, não?
Ele nem conseguiu e nem teve a delicadeza de retornar. Falava assim, olha, Erzen, eu não consegui. É, ou ele não conseguiu.
Mas está em tempo ainda, prefeito, caso ele propicie esse encontro?
Veja só, hoje eu não preciso mais dele. Hoje eu ligo para o governador liga para mim, o governador liga para mim para tratar aqui, de oferecendo para a cidade de Vitória da Conquista o plano do municipal de saneamento. O governador já ligou para mim duas vezes, eu tenho ligado para o governador, eu tenho falado com a secretária dele, eu tenho um telefone da secretária do governador, não preciso dele. Eu acho que ele perdeu a oportunidade, eu procurei ele não retornou, não disse por quê. Eu disse assim, ou ele não tem prestígio com o governador, ou então ele não quis marcar.
Ô prefeito, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando aqui, pergunta só que nós vamos entrar no recreio daqui
esquenta
a pouquinho.
Logo essa entrevista aí,
prefeito, há uma sucessão governamental que está aí, pode bater, pode mandar entrar que está na porta. Rui Correria, assim que o chamam, dado a sua agilidade, atividade, ele é candidato à reeleição. Na sua visão, ele e a Semineto, o Semineto será candidato? E como o senhor vê essa disputa, prefeito, na sucessão governamental, Rui e possivelmente a Semineto? Porque parece que o ACM já estaria declinando do convite dos companheiros, enfim, para uma vice-candidatura a presidente da República. Mas falemos então dos dois. Falemos que os dois sejam pré-candidatos ao governo do estado.
O governador é o candidato natural, não é verdade?
É.
E o ACM Neto é o candidato ao concurso. Tem outro nome na oposição?
Não. Eu acho que não.
Não tem, Márcio.
Tem não.
Então esse quadro está desenhado. É Neto contra o governador atual, com amplas possibilidades, pelo grande governo que ele está fazendo. Ele mudou Salvador. Neto é o melhor prefeito do Brasil. Está fazendo um governo extraordinário, fazendo a revolução. E o governo do estado está muito concentrado em Salvador e ele está pongado na obra. A obra é a obra do metrô, é só o metrô. Há uma disputa para saber quem faz mais pela Bahia em Salvador. Neto é o prefeito, ele não pode fazer por Conquista, nem por Itapetinga, mas por Brumado. Ele está fazendo por Salvador. Salvador é um canteiro de obras, é viadutos e pontes e passagens, está tudo quanto é lado. O que está acontecendo aqui do governo do estado? Uma obra, me diga.
Ele tem propagado que ele está interiorizando as suas ações. Por exemplo, vamos falar agora aqui, o aeroporto, a ponte Ilhéus Pontal.
Que aeroporto, Marcinho?
Não, eu digo o aeroporto.
De Conquista?
Sim.
Ô, Márcio, deixa eu te dar. O aeroporto de Conquista, 45 milhões. Você sabe quanto é que o governo do estado entrou?
Sim.
R$ 4.500. 0,01%. A ponte.
Esses números tem. É isso?
Tem, pronto. Eu conversei com o Denis Oliveira.
Então essa verba é federal?
É, verba federal, Marcinha.
Totalmente federal.
A barragem do Rio Catolé, que o governo tem 20 anos prometendo, como tem prometendo o aeroporto o tempo todo, se não fosse todas as pessoas que eu lhe falei aqui, inclusive Zé Maria, não tinha aeroporto. Eu já lhe contei para não voltar de novo.
Sim, claro.
Então, resultado, a barragem do Rio Catolé, você sabe quanto é que o governo destinou para o governo federal? Eu conversei com Rogério Cedrais. Rogério Cedrais, o presidente da Embasa. Esteve na rádio, aliás, na rádio, ó, na prefeitura, aquela história da rádio, Márcio.
É.
E ele esteve lá e ele disse para mim que a Embasa entraria com 60 milhões e o governo federal já garantiu 144 milhões para a obra. E o governo federal está esperando. O governo do estado é que está aí atolado com o Ministério Público, com problemas da licença ambiental. Acharam pouco que prometeram a barragem do Rio Catulé. Antes de entregar a barragem do Rio Catulé, prometeram também a do Rio Pardo, que nós é que estamos retomando e recebemos uma sinalização. Sabe quem estava na mesa? Quem entende de água na Bahia, Nilo Coelho. E lá o ministro Jader Barbalho garantiu a ele que ele pudesse iniciar com Arthur Maia a obra. Inclusive nós estamos trazendo para a Vitória da Conquista, ficou acertado um escritório do Denox. O Denox vem para cá para ficar mais perto da obra. Ainda não é um canteiro de obras, mas já é uma sinalização. Nós já escolhemos uma sala, vamos convidar Heraldo Rocha para vir inaugurar a sala, o espaço do Denox em Conquista. E olha, Márcia, não vai sair só porque Nilo Coelho entende de água. Vai sair em função das bênçãos de Deus. Conquista precisa, Márcia, uma cidade de 350 mil habitantes. Tem uma barragem de apenas de 4 milhões de metros cúbicos de água, não é nada. é um balde de água, 4 mil, 4 milhões. Esta barragem do Rio Pardo é de mais de 400 milhões de metros cúbicos de água. E nessa viagem que nós fizemos agora, a primeira, Marta Ferreira estava e participou lá com o ministro. Nessa segunda agora, foi garantido 3 milhões e meio para o projeto da adutora. Porque já tem o projeto pronto, Guilherme deixou pronto o projeto. Parabéns a ele, foi uma grande coisa que ele fez. Deixou, e olha que me disseram uma coisa, quando eu fui ver a outra. O projeto é sensacional. E o Guilherme acertou que ele trouxe um melhor barragista do Brasil, Hiperíades, lá do Ceará, que também tem de água. E que foi secretário do Ministério da Integração Nacional. Aí nós trouxemos o Hiperíades aqui. Ele veio. Vindo aqui, ele mostrou a necessidade da gente continuar tocando e acreditando, porque vai acumular 400 milhões de metros cúbicos de água. E eu tenho fé em Deus. E essa cidade está orando. Nós precisamos desta obra.
Prefeito, eu vou fazer uns agradecimentos e volto. Vamos ao recreio. Mas já vou deixar aqui para que o Marcos raciocine sobre isso. Duas coisas que nos pedem e que eu considerei importante. Prefeito, são coisas simples. Vários ouvintes me pediram, Marcinha, fale com o prefeito. Viu, secretário Marcos? É sobre a questão da sinalização das faixas de pedestres. Eles consideram. A população considera que estão bastante defasadas.
Apagou tudo.
Apagão, né, Márcio? Outra coisa, prefeito, isso não é de agora que a gente fala. E me pediram para falar. Ali, subindo a chame-chame do Otávio Santos, tem a rua de Nilton Gonçalves para a esquerda e tem a outra rua que sai lá na rua do Livramento. Ali são duas ruazinhas apertadinhas que tem confusão.
Já
ali.
Tem a resposta.
Todo dia tem confusão.
Tem ali. Uma resposta. Ali a professora filha de Valdomiro, professora de piano.
Sim, sim. Eu sei quem é. Não me lembro o nome dela. Do Cineia?
É uma das filhas. Já pedi. Ela veio me pedir desde quando eu estava apresentando a Resenha Geral, antes do mandato do deputado estadual. Eu lhe respondo daqui a pouco.
Ah, aquilo é um absurdo. Pois bem, então daqui a pouco a gente volta. Eu quero agradecer aqui o Labo, que inaugurou uma super sede na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Falamos em nome da Hipermed, sob a coordenação da doutora Bianca Oliveira e a Pel Construtora, que entrega. Sabia disso, Lucas? Entrega com 3 meses de antecedência todos os seus empreendimentos. Pel Construtora. Falamos em nome do Rancho Carro de Boi, para quem gosta de comer. O prefeito come direitinho, o Marcão também. Ali no rancho, ali? Bom garfo. Você também. Assim, uma vez eu fui jogar futebol, eu lembro, em Brumado. Você mandou parar 4 vezes aqui em Brumado para comer. Pelo amor de Deus. Então, vá ao Rancho Carro de Boi. Inaugurou hoje o novo Rancho Carro de Boi, aqui pertinho, na Avenida Olívia Flores. Falamos em nome do melhor curso de inglês do mundo. Estou falando em nome dele, o melhor curso de inglês do mundo, que é o Wizard. E a melhor marca de carro, Toyota, sem dúvida. O nosso querido Léo Cardoso, filho do ex-deputado Leandro Cardoso, que está à frente da Diamantina. Toyota é a melhor marca de carro do mundo. É tecnologia japonesa. Prefeito, sobre o que nós falamos, sobre a questão da sinalização e da ruela, duas ruelas.
A rua não mudou por falta de placas. Nós estamos já com o processo licitatório finalizando. O processo licitatório é lento, às vezes é judicializado e atrasa. Essa sinalização vai permitir também esse apagão perigoso das faixas. Para você ter uma ideia, Márcia, uma coisa que sempre me angustiou, você sabe, você quem vai, só para você ter ideia, a importância de uma sinalização. O pai, o saudoso pai do Dr. George Amorim, morreu aqui de frente ao shopping Itatiaia, foi atropelado. E quando ele foi atropelado, tinha faixa, só para você ter uma ideia, hoje nem faixa tem. Isso aqui é uma guilhotina entre o aerobar e o shopping Itatiaia.
Isso.
As faixas apagadas na cidade inteira. Uma empresa de Itabuna ganhou a licitação. Nós mandamos, a CEMOB mandou uma técnica para saber que empresa é essa, porque ganha a licitação, você vai lá para saber se ela tem condição de entregar o que ela anunciou que ela tem. Eu não sei nem qual foi o resultado. E está faltando essas placas, e daí esse problema. E sem as placas você não pode fazer a mudança tão pedida como você quer. Mas veja só o que é a falta de uma sinalização. Marcinha, você vai seguindo agora em direção à Secretaria Antiga Ebu. Você passa ali no bosque da Paquera e a cerca da exposição, não é isso?
Isso.
Você vai. Depois você faz aquela curva ali da Secretaria de Educação e segue para Luiz Eduardo Magalhães, não é isso?
Isso.
Quando você chegava na Luiz Eduardo Magalhães, não tinha sinal, muitos carros caíram naquela valeta. Ficou aí desde 2005, do aniversário de implantação, desde 2005 que cai carro ali. Você sabe o que eu fiz, Marcinha? Queria botar a placa, mas tem que licitar. Ah, mas rapaz, aquilo ali vai cair gente ali, bora cair carro ali, pode morrer uma criança, morrer uma pessoa na pancada daquela. Resultado, eu liguei para meu amigo Gil Pintura, disse, ô Gil, quanto é que custa uma placa luminosa, mostrando assim que ali, você que dobrar a direita para ninguém cair? Ele disse, ele falou, R$100 cada um, eu boto duas placas ali, disse, faça e bota, ele botou e eu paguei ele. Só para você ter uma ideia. Porque senão, se eu vou ficar esperando a licitação, mas eu não posso fazer isso, Márcia, de sair botando faixas na cidade. Aí eu não aguento. Não é verdade? A gente tem que esperar. E isso é uma preocupação enorme. Nós estamos preocupados. Outra coisa também, a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, nós estamos ávidos para colocar os radares. Tem carro voando ali. Bacia, eu conheço de carro, você sabe. Já andei fazendo umas corridas no passado, mas você tem carro que passa ali a 140, 160 quilômetros de velocidade por hora. Você não tem a dúvida. E nós precisamos disciplinar. E só disciplina quando você colocar os... como disciplinou a paralela em Salvador.
Prefeito, vamos aqui, que é uma coisa importante também. O planetário. O planetário, prefeito, eu estive lá quando o senhor falou, inclusive. Tinha uma plateia importantíssima, seleta, e o filho do saudoso professor Everardo Pupo de Castro, Nudo Davi de Castro, estava lá e testemunhou, inclusive, a fala sua e do vereador Carlos Dudé. Vai levar o nome do
professor Everardo.
Everardo. Sai, prefeito. Quando, prefeito?
Ô, Márcio, hoje eu estava agora no Capinal. Foi até um pedido do vereador Luciano. E nós queremos atender, estamos atendendo, estamos dialogando com todos os vereadores, não importa de partido. E aí ele me pediu, falou assim, ô prefeito, me pediu não, solicitou. Prefeito, tem uma quadra poliesportiva abandonada ali na escola, no Capinal. Resolva aquele problema. Eu fui lá hoje e disse para a comunidade o seguinte, se eu fosse um prefeito revanchista, eu disse, ah, isso aí é problema do PT, ia deixar lá. Não, Marcinho. Nós retomamos todas as obras paralisadas, todas. Creches, escolas, quadras poliesportivas, a perimetral e outras obras, todas nós retomamos. E o planetário? O planetário estava feito, pronto, só a carcaça. A carcaça, o corpo de bombeiros, condenou as fechaduras, condenou as portas, condenou o piso, condenou tudo, só ficou oco. Eu poderia chegar e dizer, olha, projeto ruim, vou abandonar. Não, nós estamos restaurando, já compramos equipamentos em dólar e a prefeitura já pagou, teve um pagamento de mais de $800 mil pagos a uma empresa americana e nós vamos entregar, Marcinha, a previsão de entregar em dezembro, algo extraordinário, fantástico, idealizado, pensado por Josemar Rodrigues. Eu tenho uma carta dele pedindo para eu incluir no meu programa de governo um planetário. Para que Guilherme fosse convencido desse planetário, foi um horror, uma dificuldade. Ele fez praticamente na marra. E daí a má vontade dele, que fez inclusive com fechadura ruim, etc, etc. Mas pelo menos valeu a intenção dele começar. E resultado, em que pese a obra mal feita, e a EMURC que foi quem executou, a outra EMURC que a nossa vai estar restaurando, recuperando, nós inclusive, olha que você falou, olha que você viu que eu falei aqui, enalteceu o doutor Guilherme, o prefeito Guilherme, pelo extraordinário projeto que
da barragem
do Rio Pardo. Mas o planetário, Márcia, teve todos esses problemas. E como se não bastasse fechadura, que a gente teve que trocar portas, piso, tudo, não fizeram rota de fuga em caso de incêndio. E aí o Corpo de Bombeiros não libera o alvará para funcionamento. Nós estamos elaborando também a rota de fuga e vamos entregar a massa, que ela é uma obra extraordinária. E mesmo o prefeito não tendo os cuidados especiais com a obra, mas merece convidá-lo para a inauguração como também o trecho J. Pedral. Foi outra iniciativa feliz, deixou os recursos. Eu vou convidar.
Eu parabenizo, prefeito. Eu acho que a cidade que está nos ouvindo também o faz.
Convido,
vai parabenizar. Vai convidar o prefeito.
Posso lhe falar uma coisa? E merece o convite. E merece ser convidado.
Quer dizer, o prefeito para a inauguração do planetário e também da perimetral.
Vou convidá-lo. Ele não vai se ele não quiser. Mas já estou convidando o prefeito para ele comparecer aqui no programa de Marcinha. Está o convite registrado, Marcinha.
Eu acho que será um grande momento para a Vitória da Conquista e para a nossa política, até para que a gente possa respirar
a civilidade. Eu não falado que ele deixou com vexadura ruim, que não sei o quê. Eu devia ter nem falado. Me desculpa ter falado.
Não, mas de qualquer sorte, você já reconheceu.
Você já consertou. Não é verdade, Marco? Se a gente já consertou,
prefeito,
botando outras fechaduras, né? Para que ficar falando? Não é verdade? Eu estou aqui com o Lucas, meu segurança.
Olha, o ICB não,
Lucas Seguras. É um dos coordenadores da saúde. Lucas ocupa a função nobre na Secretaria de...
Lucas
é
gente fina, grande amigo, ouvinte do nosso programa.
Alcine Barros e o nosso querido Marcos Ferreira aqui acompanhando.
Pois bem, Joaquim Luiz, ex-jogador de basquete, insistiu até que um dia foi... permitido que ele vestisse uma camisa de basquete na quadra do Clube Social Conquista, continua à frente. Pô, galera!
É
23. Isso, continua. É. 23 anos de história à frente da ICB Seguros.
Sabe
quem
foi que eu vi hoje de manhã? Simval.
Simvaldão?
Simvaldão. Hoje eu vi Simvaldão. A gente estava lá, fizemos uma reunião com o pessoal de carro volante, lá no Glauber Rocha. E tive a oportunidade de dar um abraço, Simval.
Pois é, a propósito, os carros volantes devem resolver isso também, né? Queixosos aí, Lerão ligou para mim, eu falei, olha, do mesmo
Massa,
você pode
hoje, vir. Hoje eu tive a oportunidade de falar para eles o seguinte, eu disse, olha, na década de 60 eu trabalhava com carro volante, eu já fiz a minha feira com carro volante. Eu anunciava os filmes do Cine Eldorado, Cine Madrigal, Cine Glória, Cine Conquista.
Do Glória a gente não pode nem falar os nomes.
E depois veio dos o Madrigal. Filmes. Né? Machiste.
Mas do Glória era terrível. Mas,
aí eu disse para eles, na década de 70 eu estava com carro volante fazer, eu e Pedro José, ganhando dinheiro na nossa feira. Por que eu vou perseguir vocês? Veja bem, lei, e Massinha foi um legislador, vereador, lei não é para se discutir. Lei cumpra-se. A lei de 93 não é minha. E outra coisa, criamos uma zona de exclusão. E nós, eu anunciei lá para eles que o nosso governo seria um governo de diálogo e eu recebi todos e conversei com eles. A Prefeitura de Vitória da Conquista agora vai destinar verbas para carros volantes como nenhum prefeito destinou. Com detalhe, ninguém sofrerá nenhuma retaliação. Entendeu, Márcia? Aqueles, os adversários e que fizeram propaganda, é um direito. Hoje eu não sou, aquela história de Adiel, eu não sou mais um prefeito somente de quem votou em mim. Então, nós vamos precisar durante 365 dias de campanhas institucionais, campanha de vacinação, convocação de idosos para não perder benefícios, o Bolsa Família, tudo que a gente vai precisar, as conscientizações na área de saúde e preservação da cidade, vamos precisar deles. Vamos colocar recursos para isso. Agora, solicitei que eles formassem uma comissão, procure Ivan, senta para ver a zona de exclusão que foi criada, se a gente pode flexibilizar, mudar uma rua, tirar uma, trocar outra, mas vai estar mantida porque é lei. No diálogo não se trata de revanche, de perversidade, de tirar, na verdade, a atividade laboral dessas pessoas, porque eu disse para ele, vocês são meus colegas, comunicadores, eu já vivi também com carro de propaganda, eu sei como é difícil, como é penoso, mas é gratificante, porque é um trabalho e é uma honra você trabalhar.
Tem Hora do Brasil hoje, Jonathan? Tem, mas eu tenho 2 minutos para perguntar ao prefeito. Prefeito, eleições legislativas e parlamentares, para deputado estadual e federal. Em Vitória da Conquista, nós já estamos vendo a movimentação. É claro para todos nós que já existe um nome definido, pelo menos a gente enxerga, essa é a nossa leitura, que o Coronel Esmeraldino será o candidato do prefeito ou da administração a deputado estadual. Surgem alguns outros nomes aí, já colocando, sendo citado pelos amigos, Sheila é citada, tem vereadores que já também se dizem candidatos, enfim, como é que o senhor vai se posicionar com relação a essa sucessão, talvez até para harmonizar, prefeito?
Muito bem, você disse muito bem, harmonizar. E harmonizar você não pode preterir, todos são legítimos. me procuraram dizendo que é candidato Gilmar Ferraz,
isso,
Lúcia Rocha, Esmeraldino Correia e Sheila. E todos nós estamos conversando. Nós vamos buscar estabelecer critérios para a escolha. Eu já, inclusive, vislumbrei essa semana uma posição e só ela que está pleiteando ser candidata a deputada federal. Sheila, parabéns. Já falei para ela que ela será muito bem-vinda como deputada federal. Aí nós vamos saber quem é que vai dobrar com Sheila. Eu gostaria que nós fizéssemos uma pesquisa. Todo mundo bota seus nomes aí, vamos fazer campanha. Todo mundo é candidato, é pré-candidato. Lá na frente vamos ver quem é que tem verdadeiramente densidade eleitoral, e quem ficar de fora apoia quem vai. Eu acho que seria democraticamente.
Prefeito, seria muito bom que nós votássemos, a cidade votasse nos candidatos da cidade e da região. Principalmente para que a gente fique mais à vontade para reivindicar. Eu acho que, embora o sistema permita, mas é melhor você trabalhar com a pessoa. Talvez no máximo de 150 quilômetros você possa ver, visitar. Se nós tivéssemos, seja os da situação, seja os da oposição. Seria muito bom que nós reconduzíssemos os eleitores que votam nos candidatos PCdoB, do PT, que façam e aqui votassem nos outros, daqui também, para não ter que trazer a turma que só vem buscar o voto aqui e depois some, prefeito. Está acabando,
é,
né?
É verdade, Zaca. Massa. E tem também os daqui que não fazem nada, absolutamente nada. Quando você vai espremer, é assim, é algo assim que decepciona. Mas, Massa, Deus está movendo, Deus está no comando. Muito obrigado pela. Eu gosto muito de vir no seu programa. E peço que eu sou pidão, que as pessoas continuem orando por essa cidade. O governo está dando certo, nós vamos entregar essa cidade no final do ano com um saldo extremamente positivo e conquista haverá de aplaudir.
Ok, eu vou agora pegar uma carona ali no Toyota que está estacionado com o Léo, muito obrigado por essa carona. Vou saudar os meus amigos que nos ouvem e deixando o convite para nos assistir, nos ouvir na próxima segunda-feira a partir das 18 horas. Boa noite, fiquem com Deus e muito obrigado pela audiência.
Good night. Now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.